Senador Raciel Gogás, que preside a sessão. Hoje é 20 de novembro. Lembra o Zumbi dos Palmares, lembra o Dia da Consciência Negra. Eu diria, é o mês de novembro, o mês de nós combatermos toda forma de racismo e preconceito. 20 de novembro é uma data de muita reflexão, data da morte do grande líder Zumbi dos Palmares. Presidente, o Brasil possui 5.570 municípios, mas apenas 1.047 celebram e refletem o dia 20 de novembro. A República de Palmares é um dos principais símbolos da resistência desse povo tão sofrido devido à escravidão e o preconceito que existe ainda hoje no Brasil e no mundo. Mas, enfim, Palmares, localizada na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, o quilombo dos Palmares acolhia brancos, negros, índios, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, todos combatendo a escravidão. Me lembro quando eu tive também na África do Sul, fui visitar o Comitê pela Libertação de Mandela, junto com o Winnie Mandela, também lá vi brancos e negros juntos, praticamente 50% a 50%, todos comprometidos com a liberdade e com a justiça. O Quilombo dos Palmares destacou-se por sua organização e era um movimento, que eu diria, ecumênico até, e onde estavam ali todas as raças. Em 1971, eu lembro com satisfação, ativista de um grupo que envolvia negros e brancos do Rio Grande do Sul, constataram a data da execução de Zumbi e iniciaram, então, uma série de comemorações anuais, levando-a como a data da principal referência no combate a todo tipo de preconceito e, principalmente, claro, do povo negro. Em 2007, foi implantado no alto da Serra da Barriga, no município, então, de União dos Palmares, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. O local recria o ambiente da República dos Palmares, maior e mais organizado refúgio daqueles que lutaram, tombaram, sofreram. O mais alto refúgio de toda a América contra a escravidão. Dentro do parque foram reconstituídas as mais significativas edificações do Quilombo dos Palmares. Até hoje é considerado um centro não só de turismo, mas de cultura e de formação para todos aqueles que querem conhecer o que foi quase 400 anos de escravidão. O Brasil possui apenas 517 anos, e 400 foi o sistema escravocrata. Muitos avanços foram conquistados pela população negra e brancos comprometidos. Contudo, estudos do Programa das Nações Unidas para o PNUD, que é da ONU, demonstram que o nível de qualidade da população negra está ainda há décadas atrasada em relação àqueles que não são negros. Mas, como disse um apresentador de televisão, enfim, isso é coisa de preto. Mas vamos de novo ao documento. Desenvolvimento humano para além das médias. Entre 2000 e 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM, da população negra cresceu em média 2,5% ao ano, acumulando alta de 28% no período, frente a 1,4% em relação aos não negros, 15% em 10 anos. Senhor presidente, conforme, mas como disse aquele apresentador de uma TV, infelizmente, isso é coisa de preto. E hoje pela manhã, alguns diziam, as pirâmides surgiram as primeiras, foi coisa de preto. E como foi dito hoje pela manhã, o sacrifício que esse povo deu para a construção desse país é coisa de preto. O Brasil registrou em 2015 cerca de 60 mil homicídios. Significa 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Os números representam uma mudança de patamar nesse indicador em relação a 2005, quando ocorreram 48 mil homicídios. Mas esse aumento da morte da juventude negra, alguém pode dizer, ah, é coisa de preto. Aí vamos avançando, senhor presidente. Os estados que apresentaram um crescimento superior a 100% nas taxas de homicídio no período analisado estão localizados principalmente no Norte e Nordeste. O destaque é o Rio Grande do Norte, com um crescimento de 232%. Em 2005, a taxa de homicídio no estado era de 13,5 a cada 100 mil habitantes. Em 2015, esse número passou para 44,9%. É seguido do Sergipe e do Maranhão, Pernambuco e Espírito Santo. Porém, a redução mais significativa ficaram em estado do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Houve um aumento no número de unidades da federação que diminuíram a taxa de homicídio depois de 2010. Especialmente nesse período, quedas ocorreram, menos negros assassinados, no Espírito Santo, no Paraná e em Alagoas. No sentido contrário, houve crescimento intenso entre taxas de 2010 e 2015 nos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Enfim, a pátria mãe gentil chora por seus filhos. Mas alguém disse, é coisa de preto. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil. 318 mil jovens em 10 anos, 2005 a 2015. Apenas em 2015 foram 32 mil homicídios. Eu estou apenas arredondando. De pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Uma redução de 3,3 somente em relação a 2014. No que diz respeito à unidade da federação, é possível notar uma grande disparidade. Enquanto em São Paulo houve uma redução de 49,4 nesses 11 anos, no Rio Grande do Norte aumentou a taxa de homicídio de jovens em 292%, quase 300%. Ainda de acordo com o Atlas, os negros possuem chances 23% maiores de serem assassinados em relação às outras etnias. Já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de resistência. Na última semana, um jovem negro, um ator, foi assaltado. Ele correu pedindo apoio para o pessoal que trabalha na vigilância, segurança de São Paulo. Mas o que, que aconteceu? O segurança achou que ele era o ladrão, que os que perseguiram eram negros, entregou ele para os outros, que os outros alegaram que ele tinha roubado o celular. E o cara era um ator famosíssimo e que, infelizmente, foi espancado e botaram, inclusive, cachorros em cima dele. Mas, como disse um apresentador, não dá bola, isso é coisa de preto. Só destacando, a vítima foi devolvido aos criminosos, que agrediram com chutes, socos e até mordidas de cachorros que se encontravam com os criminosos. Senhor presidente, eu estou abreviando, porque é um belo trabalho feito pela equipe do meu gabinete, mas aqui eu destaco também a perseguição às religiões de matriz africana, a intolerância religiosa. Eu que defendo tanto uma visão ecumênica, seja evangélico, católico, seja de matriz africana, seja espírita, nós temos que ter a liberdade de opinião, de expressão, liberdade religiosa, o direito de ir e vir, não importando qual é a opção religiosa de cada um, e mesmo pela agressão que existe, de orientação sexual também não pode haver discriminação. Mas, senhora Regina Souza, que preside a sessão nesse momento, somente na Bahia, entre 2013 e 2017, foram registrados 98 casos de violência, tendo como fundo a intolerância religiosa. Os professores Hélio Santos e Marlon Marcos Francisco Nunes dizem não utilizar mais o tempo intolerância, não usar mais o termo intolerância para atitudes como essa. Retrato que esses atos é como terrorismo forjado no racismo. Precisamos criar mecanismo para coibir e penalizar esses atos que ferem a liberdade. Mas como alguém já disse, alguém diria, não, mas isso é coisa de preto. Devemos olhar um dos principais direitos fundamentais garantido na Carta Magna, a educação. Olhar para a educação é valorizar professor e professora. E nesse 20 de novembro, lembrar que tem professores e professoras negros e brancos. Olhar a sociedade, os alunos, investir em políticas públicas, priorizar no orçamento federal, estadual e municipal ações, programas com objetivos educacionais. Não adianta pensarmos em mudar o Brasil se não ainda existem crianças sentadas no chão para estudar e, como foi o caso aqui de Brasília, desmaiando de fome na sala de aula. Quero falar ainda da Lei número 10.639, que estabelece a diretriz de base da educação nacional para incluir no currículo um debate de toda a formação do povo brasileiro, não negando a história de ninguém, do italiano, do alemão, do polaco, do japonês, do africano, do índio. Por que não contar na sala de aula a verdadeira história da formação desse povo lindo que é o povo brasileiro? A lei é maravilhosa, senhora presidente, pois trata apenas isso, de contar a verdade dos fatos dos nossos antepassados. Me lembro quando, na sala de aula, os coleguinhas diziam, não, meus avôs vieram da Itália, outro dizia, vieram da Alemanha, outro dizia, vieram do Japão, e eu, com a maior tranquilidade, dizia, os meus antepassados vieram da África. Porque a criança, ela não é racista. Como disse Nelson Mandela um dia, né? Como é bonito, como é gostoso, prazeroso você ensinar uma criança a amar a outra, e como é ignorante, como é truculento, como é perverso querer que uma criança odeie a outra pela cor da pele. Senhora Presidenta, nós temos que investir cada vez mais na educação. Precisamos do esforço de todos, brancos, negros, índios, independente da idade, se a mulher é homem, adolescente ou criança. Nós temos que combater todo tipo de preconceito, seja de raça, de sexo, de cor, idade, enfim, qualquer forma de discriminação. Para mim, novembro é isso. É um mês de combater todos os preconceitos. E eu falava antes aqui, o preconceito religioso. Todos têm direito a ter a sua religião. Eu falava aqui da orientação sexual. que respeite a orientação sexual de cada um. Mas lembro aqui o município do meu Rio Grande do Sul. Senhora Presidenta, eu tenho orgulho de dizer, às vezes falo, não, o povo do Sul é o mais preconceituoso. Eu estou há 32 anos no Parlamento. Fui 4 vezes o deputado federal mais votado, 2 vezes senador. E aqui quantos temos senadores? Negros e negras? Talvez eu e Vossa Excelência, senadora. Talvez eu e Vossa Excelência. Mas nem por isso eu deixo de agradecer ao povo gaúcho. Porque tive lá agora, nesses 15 dias, passei por mais de 20 cidades, falando sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária, falando sobre o congelamento dos investimentos no país por os últimos 20 anos, como está proposto e foi aprovado, né? Falando da importância das eleições de 2018. E fiquei muito triste mesmo, fiquei, confesso, quando eu vi numa TV aquele comentário de que uma buzina tocando na rua era coisa de preto, mas já falei aqui sobre isso. No Senado Federal, o número mais preciso, com 81 senadores, apenas quatro, em toda a história deste Parlamento, assumiram a sua história, a sua vida e a cor da sua pele. Nós temos que trabalhar muito para que a gente esteja aqui com negro, com branco, com índios, com um número maior de mulheres. É inegável o preconceito contra as mulheres. Nós, eu acredito que as cadeiras do Congresso Nacional estarão muito mais floridas, com mais mulheres aqui presentes. Estaremos mais floridas se aqui nós encontrarmos, por que não, negros, índios, brancos, japoneses, enfim, de todas as etnias, de todas as raças, migrantes ou imigrantes. O processo político de um país, para que ele chegue a ser de primeiro mundo, passa, senhor presidente, senhora presidenta, por nós termos claro que as palavras de Martin Luther King têm que ressoar aqui dentro também. O que, que disse um dia Martin Luther King? Eu sonho com um país onde homens e mulheres, independente da religião ou da sua orientação sexual, brancos, negros, índios, enfim, sentem na mesa, desfrutando da sombra da mesma árvore e dividam o mesmo pão. O sonho da igualdade entre negros, brancos, índios, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, jovens, independente de origem, de raça, sexo, cor, religião, tem que se tornar realidade. Lembro aqui alguns líderes da história que deram a sua vida sempre combatendo o preconceito. Ecoltune, Zumbi, Abdias do Nascimento, todos mortos. Luísa Bairros, claro, Zumbi, Lua, militante do Movimento Negro de Porto Alegre, Irmã Dorothy, Chico Mendes, Oliveira Silveira, Galdino Pataxó e muitos outros guerreiros e guerreiras que estarão sempre junto a nós na busca de um país onde a diversidade do nosso povo seja contada, cantada e aplaudida. Viva a diversidade. Tem uma pequena poesia, senhora presidenta, escrita por Oliveira Silveira. Ele que era um poeta, adorava escrever poesia. Eu o conheci. Ele disse, encontrei as minhas origens. Sim, na cor da minha pele, nos lanhos da minha alma, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei, as enfim, me encontrei, axé. Eu achei muito bonita essa poesia dele, reconhecendo a sua história e a sua caminhada. Senhor presidente, eu vou aproveitar esses 5 minutos, porque eu havia me comprometido, que faria um pequeno relato aqui. Na semana passada, senhor presidente, eu estive no meu estado em 15 municípios. Ivoti, Taquara, Viamão, Ipê, Antônio Prado, Vacaria, Novo Hamburgo, Alvorada, Lajeado, Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí. Em Taquara, participei como palestrante em uma aula pública no Centro Índio César Brasileiro, organizado pelo Comitê Regional contra a Reforma Trabalhista e Previdenciária. Estavam presentes Ministério Público do Trabalho, na figura do Dr. Rogério, representante de todas as centrais sindicais, como a CTB Abigail, CUT Simone, Nova Central, Sindicatos Sapateiros, Sindicatos Bancários, não só dali, como também do Vale do Paraíba, Sindicatos Comerciais, entre outros. Foi um evento plural, intersindical, numa visão daquilo que eu defendo, de frente ampla pelo Brasil, todos unidos na construção de um país melhor para todos. Recebi inúmeros documentos, como aquele que é contra, e eu também sou contra, a privatização do Banrisul. Sindicatos bancários me entregaram com milhares de assinaturas. Recebi um documento contra a extinção da Justiça do Trabalho, também com muitas assinaturas. Depois fui a Viamão, onde falei para idosos negros, e pelas emissoras locais. Na sexta-feira, ainda em Viamão, participei da Festa das Maiorias, evento alusivo aos idosos, negros, mulheres e deficientes. Aí participei também em estrada, Rádio Santa Cecília e Rádio Velha Capital, e com a Feta Pegues eu fui pelas estradas. Foi um papo muito interessante, o PCdoB estava presente, o seu deputado federal Assis Melo, a Feta Pegues, o José Pedro, o presidente. E aí fomos conversando. Conversei também na Serra Gaúcha, em Ipê, Antônio Prado e Vacaria, como eu falava aqui, onde em cada lugar fui recebido com muito carinho. Em Antônio Prado, almocei na Fena Massa, um dos mais importantes eventos daquela região. Em IP, capital nacional da agroecologia, a convite da jovem vereadora Gislaine Zilioto, que reuniu dezenas e dezenas de pessoas para debater previdência e também a questão trabalhista. Em Vacaria, na Câmara de Vereadores, também um grande debate, ali presente também a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, diversos partidos. Foi um grande evento liderado, presidido pelo vereador do PTB, o Marcos Lima. Teve também o deputado federal Henrique Fontana, o ex-prefeito da cidade, Eloy. De Vacaria, Pelotas, Taquara, Alvorada, Rio Grande, foram tantas cidades que eu tinha que agradecer aqui o carinho como fomos tratados. O que eu mais ouvi foi, não mude, continue assim, coragem, resista, nós estamos com você. Tive nos institutos federais também, fazendo palestra para professores e alunos, por exemplo, o IFE Sul Rio Grandense, Campus Avançado de Novo Hamburgo. Ali fizemos um belo debate sobre o que está acontecendo na educação, no ensino técnico. Fui alagiado o Sindicato dos Trabalhadores da toda a região, acompanhado de Dionísio Macon, Elvino Bongás. Lá, tratamos do mundo do trabalho e da previdência. Passei em seguida pela região sul, realizei roteiro de atividades na cidade de Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão. Fui nas universidades, fui na porta de fábrica, acompanhado por o deputado Zé Nunes, Miguel Marrone, prefeito Alexandre de Maier, prefeito de Capão do Leão, o Mauro Nolasco, e o presidente da CUT, Claudir Nespolo, e o ex-prefeito de Pelotas, Fernando Maroni. Participei ainda em Pelotas, senhor presidente, da Feira do Livro, onde eu lanço o livro todo ano, e esse ano lancei o livro Dragão Debaixo da Cama, que é, na verdade, as reformas da Previdência e Trabalhista. Foi muito saboroso, muito gostoso estar na Princesa do Sul, onde mais de 300 livros foram autografados. Recebi um documento do PIBID, naquela tarde, por mais de 300 jovens que não admitem a retirada dos recursos para que os estudantes possam amanhã ou depois ser professor. Foi um evento que fotografei, filmei e vou passar no evento que vamos ter aqui. Além disso tudo, senhora presidente, eu quero terminar agora. Na cidade do Rio Grande, tivemos um belo debate sobre esse mesmo tema, também na universidade, como em Pelotas. Eu poderia só dizer no final que, de todo esse roteiro, eu fiquei convencido. Não há condição desse governo achar que vai passar ainda aqui a reforma da Previdência. Não tem condição de passar. Há uma revolta enorme. As pessoas engolindo a trabalhista, mas sabendo que ela não vai ser aplicada. Os empresários de toda a cidade que eu passei e que conversaram comigo, tive também São Leopoldo, vejo aqui, o prefeito Olivanazzi, vereador Ana Afonso, todos dizem, essa reforma não pega, não tem como, é uma lei que não vai pegar. Os acordos que os sindicatos estão fazendo é tudo pela lei normal, que é a CLT, e não pela confusão desta dita reforma. E a da Previdência, só se rasgarem o regimento, só se rasgarem a Constituição. Eles não têm 10 dias útil. Não tem 10 dias útil. Como é que vão querer fazer reforma da Previdência, resolver o problema dessas medidas provisórias que apresentaram aí, que está pior que o projeto original, a maioria é uma redação confusa, e me dizia hoje o juiz do trabalho, a esculhambação está enorme, mas eu termino dizendo, senhora presidenta, que eles não vão aprovar, não tem como, só se atropelarem aqui, Deus e o mundo aqui. Nós temos todo o direito de fazer obstrução. São 5 sessões. Como é que eles vão fazer isso? Não tem como fazer. Mas termino cumprimentando Porto Alegre. Eu lancei o livro também na Feira do Livro de Porto Alegre. Foram mais de 600, 700 pessoas na fila, senhora presidenta. Alguns me diziam, meus colegas do plenário, mas tu não acha que político está desgastado? Tu vai ficar na Feira do Livro, aquela baita fila. Só aplausos, só carinho. Quero agradecer muito Porto Alegre, região. Tinha uma hora que a fila tinha mais de 150 pessoas na fila e eu só botava abraço do Paim, abraço do Paim, abraço do Paim. Se eu fosse escrever uma dedicatória mais longa, eu estava até hoje lá, eu acho, assinando. Então, muito obrigado ao povo gaúcho pelo carinho. E todos queriam falar um pouquinho mais, queriam dar um abraço, e eu dava dentro do possível, claro, mas para não prejudicar os que estavam na fila. Então, se eu não falei mais, não abracei mais, porque a fila era muito longa e não tinha como. Mas pode saber, o senhor e a senhora que vinha no meu ouvido e dizia, resista, resista, não se entregue, nós estamos com você. Aquilo era emocionante. O que eu mais vi, a palavra era resistência. Nós estamos com você. Continue fazendo lá o bom combate. Eu acredito e repito para terminar, que eu bebi muito, que eu chamo da fonte da energia do povo. Voltei de lá muito mais preparado para aqui dialogar, debater e avançarmos, no sentido de que a gente possa, caminhando junto, reescrevendo a história desse país. Mas quero reafirmar essas medidas provisórias. Eu apresentarei mais de 40 emendas. Estão todas prontas já. Vamos debater e vamos aprofundar a nova reforma trabalhista, porque é outra reforma agora. Tem problema, vamos fazer o debate. Depois, se quiserem, vamos recomeçar a história da Previdência, que é outra discussão e é PEC. Eu quero ver 309 votos na Câmara e 48 votos aqui. Vocês não têm. Esqueçam isso. Fechar com o presidente eleito em 2018, faça o ajuste que a CPI pediu, que é de gestão somente. É trilhões de dinheiro que foi desviado. Mas vamos ficar só com os dados da Anfip. É bilhões, então, se pegar a média da constituinte para cá, com certeza vai dar mais que 70 bilhões de superávit. Não adianta querer pegar só o último aninho agora, esse ano que vocês assumiram. Aí não adianta, não tem graça. Vamos pegar a média. Onde é que foi pagar esses bilhões e bilhões? Onde é que foi pagar os 30 bilhões todo ano de apropriação indébita? Dos refis aqui, que são centenas de bilhões que sumiram, onde foi pagar? Obrigado, senhora presidenta. Peço que considerem na íntegra os meus pronunciamentos.